Vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, o podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o homem que não afundou com o Titanic, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria, beleza? O que eu tenho pra falar desse episódio de hoje é que provavelmente ele foi dirigido pelo Martin Scorsese.
Muito bem, comigo também, ele não gosta de praia e ele não buscou o diamante de sangue, Marcelo Perello.
Só vou deixar um aviso pra todos vocês, eu não quero nem saber, tá? Mas hoje a porrada vai comer.
Boa. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os outros episódios do nosso cast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, e você pode mandar uma mensagem também pelo e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. O nosso cast também você pode encontrar pelo iTunes, você pode ouvir todos os episódios pelo seu iPhone, pelo seu tablet, qualquer lugar, a qualquer hora. Certo? O nosso tema de hoje é um tema inédito. Nós vamos fazer o nosso primeiro Ratos Clash. Uma ideia do nosso querido Renato Maciel. Eu vou pedir pro Renato Maciel, por favor, dar uma introdução a esse tema, né? Pra explicar um pouco pros nossos ouvintes o que é exatamente o Ratos Clash. De onde surgiu essa ideia também,
Renato? Então, galera, é muito simples. O Ratos Clash vai ser uma disputa onde nós vamos pegar um tema que pode ser também sugerido por vocês, seja ele um ator, um diretor, uma atriz, um filme, um gênero. E nós vamos separar 8 filmes, aqueles que são os mais votados, segundo os sites IMDb e o Rotten Tomatoes. A gente pegou um apanhado dali e tirou uma média dos filmes com a melhor pontuação, seja pela crítica e pelo voto popular. Dali foi feito um cálculo matemático incrível, onde tiramos esses 8 selecionados que vão fazer a nossa disputa de hoje.
Então, nós 3 vamos votar e nós vamos eliminando os filmes até chegar no filme que a gente acha que é a melhor atuação, nesse caso, do nosso tema especial. Eu vou pedir pro Maguinho explicar quem é o nosso tema da vez que vai abrir o nosso Ratos Clash.
Bom, eu muito contente, né, em inaugurar esse cast de batalhas. Ainda mais falando sobre o ator onde eu tenho um grande carinho, um puta talento, que se chama Leonardo DiCaprio, foi agraciado há meses atrás com o Oscar de melhor ator. Então, abrindo o Ratos Clash, Leonardo DiCaprio.
Bom, ó, pra mim, vou ser sincero, escolher o DiCaprio na estreia é extremamente relevante, porque ele finalmente levou o primeiro Oscar, depois de tantas tentativas. E eu vejo muita gente aí, até agora, debatendo assim, que ele levou o Oscar, mas que não era o filme certo, que ele merecia no filme X ou no filme Y. E o que a gente vai tirar nesse cast é exatamente isso. Qual foi a melhor atuação do DiCaprio e qual foi o filme que ele merecia, talvez, ter levado o Oscar.
Dentre muitas atuações geniais, é um ator fantástico, um ator de 41 anos, genial, e assim, a gente tem muito material aí pra discutir.
O Renatão fez uma matemática toda específica, entrou em vários sites. Com toda essa matemática, nós filtramos 8 filmes. Vamos falar da atuação do Leonardo DiCaprio nesses outros filmes e vamos chegar em qual seria o filme onde ele esteve melhor. Antes da gente começar, eu só queria perguntar pra vocês o seguinte: por que será que o DiCaprio foi um cara que teve uma comoção tão grande, né? Tantas pessoas, uma hashtag, várias hashtags específicas com o nome dele, as pessoas torcendo e tal. E conheço muitas pessoas que viram o Oscar, nem têm o costume de ver o Oscar, e ficaram vendo pra poder ver o DiCaprio ser campeão. Porque elas tinham certeza que ele seria campeão. Por que que o público gosta tanto do DiCaprio? Por que que ele tem tanto impacto no cinema moderno?
Eu acho que vai muito da figura que ele construiu pra ele mesmo em Hollywood, né? Ele é um ator muito seguro de si, que sempre tentou algo a mais nos seus papéis, sabe? Nenhum filme dele é medíocre, de certo modo. Ele sempre escolhe muito bem, ele sempre escolhe filmes com boas histórias e com personagens interessantes para ele interpretar. E o público acaba gostando disso, porque o público acaba vendo ele sempre se superar, sabe? Sempre em papéis marcantes. Ele é um cara que tá há muito tempo fazendo cinema. Ele começou como criança, ele não é um rostinho bonito desse Hollywood, sabe? Ele ganhou a primeira indicação dele em 1993, entendeu?
Concordo, ele é muito mais que um rostinho bonito que aflorou pro mundo em 97 com o próprio Titanic. Pra mim, o que diferencia e evidencia a puta qualidade dele como ator, eu acho que é a diversidade nos papéis. Ele tem a capacidade de fazer, na minha opinião, qualquer papel. Ele passa toda a credibilidade em cena, e é só a gente dar uma olhada nos papéis que ele já fez, que vão de cara galã, pessoas com distúrbios psicológicos, comédia, personalidade do mundo real e por aí vai. É um puta ator dramático. É um ator que você sente que ele ama o que faz. Você escuta vários diretores, produtores que falam isso, né? Da tamanha dedicação e da imersão que ele proporciona nos sets. Um ator com 41 anos, que já recebeu 33 indicações de tudo, né? Ganhou 9 prêmios. Concordo com o que o nosso Renatão falou, que é o ator da nossa geração.
Muito bem. Renatão, brevemente, o que seria do DiCaprio se ele tivesse feito o filme do Homem-Aranha com James Cameron?
Ah, cara, boa pergunta.
Outra carreira, né?
É, outra carreira. Mas aí que tá, será que isso iria fazer tanta diferença pra ele? Ou será que ele não iria fazer o caminho inverso? Pois porque é, hoje em dia o DiCaprio tá dando entrevistas falando que ele gostaria de viver um personagem dos quadrinhos, gostaria de fazer um filme de super-herói.
Outro lado, dizem que a carreira do Tobey Maguire acabou, né?
Ah, mas comparar o Tobey Maguire com o Leonardo DiCaprio também é complicado, né, cara?
Bom, vamos ao Clash, então? Vamos começar?
Bora, já calcei minhas luvas, já botei meu short do M&M's e vambora.
Que soe o gongo. Let's get ready to rumble! Bom, nossa primeira batalha. Vocês estão prontos?
Vambora.
Dois filmes. Só um deles vai sair vivo.
Caraca, é a Cúpula do Trovão?
É. There Can Be Only One.
Dois entram, um sai.
Um sai.
Muito focando bem na atuação só, né?
Os filmes, baseado na estatística Maciel, são Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, filme de 1993, que garantiu ao DiCaprio a primeira indicação ao Oscar dele como ator coadjuvante. E o personagem que ele viveu é o Arnie Grape. É o irmão do Johnny Depp no filme. Esse filme ficou em quinto lugar, né, no ranking que a gente estabeleceu. Ele vai disputar lugar com o Prenda-me Se For Capaz, que é um filme de 2002, do Steven Spielberg. E ele vive o papel do Frank Abagnale Jr. E esse filme ficou em terceiro lugar no nosso ranking. Nós vamos começar desta vez com o cara que deu essa ideia, que é o Renato Maciel. Renato Maciel, Gilbert Grape, Prenda-me Se For Capaz. Você tem um minuto.
Bom, no Gilbert Grape você vê o Leonardo DiCaprio excelente, fazendo um personagem difícil, que é uma criança autista, mas ele, ao mesmo tempo ele era um ator muito cru ainda, muito jovem. Eu acho que no Prenda Se For Capaz ele já começa a mostrar um pouco mais do carisma dele, das habilidades dele. Ele atua em alto escalão junto com o Tom Hanks, sustenta bem o filme, a relação dos dois. Ele tem uma boa relação com o Christopher Walken, que faz o pai dele. Eu acho que, no geral, o Prenda Se For Capaz, além de trazer uma atuação mais segura, é um melhor filme. Então eu voto o Prenda Se For Capaz. Nossa, difícil isso.
Muito bem, muito bem, muito bem. Então, um voto para o Prenda Se For Capaz. Maguinho, sua vez. Vai.
Então, boa disputa essa, hein? Duas atuações completamente diferentes, né? No Gilbert Grape, eu acho que, assim, qualquer pessoa que ainda duvide, né, que o DiCaprio é um bom ator, cara, veja Gilbert Grape, né? Ele é muito novo, com uma atuação de um autista espetacular, mas eu concordo com o nosso caro Renato Maciel. Eu acho, eu ainda coloco, Se For Capaz, meu top 3 dele, porque eu acho que, assim, nesse você vê realmente o protagonismo do DiCaprio. Você consegue ver a diversificação dele, colocando drama, comédia, persuasão. Ele comanda o filme, né? E ele conta ainda com uma puta ajuda do próprio Tom Hanks, que sabe que o protagonista não é ele, e com a ajuda do próprio Spielberg também, que sabe que o filme é do DiCaprio, e deixa ele absolutamente incrível, solto. E, assim, é uma atuação genial. Meu, e 2-0.
Foi.
Tu não escutou o barulhinho, não?
Me empolguei.
Dois votos para aprender se for capaz. Agora é minha vez, né? Pode ser unânime ou...
Aquele golzinho de honra.
Aquele golzinho de honra, mas aí vai ter a réplica.
É verdade.
Vamos lá, então?
Bora.
Um minuto valendo agora. Olha, eu estou surpreso de vocês não terem escolhido o Gilbert Grape. O meu voto vai pro Gilbert Grape. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Renato que foi uma atuação ainda muito crua dele, mas ali mostra que ele também era um ator muito preparado, que ele se preparava muito bem pro papel que ele faz, não importa se fosse um papel pequeno. Ele tinha 18 anos, 17 anos, o personagem dele no filme tem essa idade também, ele tá muito bem naquele papel. Eu não entendo até hoje como é que ele não ganhou aquele Oscar. É uma atuação completa, ele é o filme, ele tá melhor que qualquer... qualquer outro personagem daquele filme, inclusive o Johnny Depp. Aquela atuação pavimentou a carreira dele e preparou e mostrou pra todo mundo quem era o Leonardo DiCaprio. A gente não conhecia ele até esse filme. Acho a atuação dele no Plenamente Se For Capaz muito boa, ele diversifica demais, mas como Gilbert Grape, pra mim, é talvez a melhor atuação dele como ator. Então é o seguinte, ficamos no 2-1, né? Dois votos para o Plenamente Se For Capaz, um voto para o Gilbert Grape. Vocês querem mudar de voto agora ou não?
Eu não mudo, não.
É, Marcelo, eu até concordo com as suas ponderações, mas sinto-me informar que confirmarei meu voto, Plenamente Se For Capaz, é a melhor atuação.
Vamos lá, então? Vamos para a minha réplica?
Vamos lá, tenta convencer a gente. Convença-me se for capaz.
Opa! Olha, o meu foco é o Maguinho. O Maguinho eu sei que vai entender o que eu tô falando, porque eu não vou conseguir convencer o Renatão. Eu acho que, assim, a questão toda do Plenamente Se For Capaz é que ele tá com bons atores ali, o que ajuda a atuação dele. Concordo. Eu só acho que ele, talvez, se, pra aquele personagem ali, eu não sei se ele funciona em todos os papéis que ele tá, que diversifica no Plenamente Se For Capaz. Ele vive um piloto, ele vive um milionário, ele vive, né, um jogador de tênis. Tudo ele faz bem, mas nem todos ele faz perfeito. Focando no Arnie Grape, ele tá perfeito. Ele tá perfeito. Ali, eu me convenci. Ele te vende o papel. Eu não conhecia o DiCaprio e achava que ele realmente era uma pessoa com aquela deficiência. Infelizmente eu não convenci vocês, mas eu esperava até que esse filme fosse até pra final.
Ah, o que eu até concordo também, Marcelo, fica mais, evidencia mais essa sua vontade de premiá-lo, porque ele perdeu pro Tommy Lee Jones, né? Não sei se vocês lembram, em 94, né, no Oscar, pelo Fugitivo. E se você for comparar atuações, aí você vê que nós já conversamos sobre a politicagem do Oscar e tal. O Tommy Lee Jones já era um ator consagrado, e o DiCaprio aparecendo, enfim, isso aí é uma outra conversa. Mas eu entendo os seus pontos, mas, enfim, Marcelinho, um abraço.
Eu acho que ali já começou a mostrar mais segurança dele. Eu discordo que ele não tá bem em algumas das partes do alguns papéis, né, que ele leva no filme. Eu acho que ele tá ótimo ali. É, ele veio da Praia, que é um filme que ele tá bem, mas não foi muito bem visto pela crítica e pelo público. Dali, ele já foi direto pro Grande Nova York. Então, tipo, o trabalho dele com o Spielberg, o trabalho dele no Plenamente Se For Capaz, já mostrou onde ele estava indo, aonde ele ia chegar e o que ele se tornou nesses outros anos seguintes.
São três atuações completamente diferentes. A Praia, o Gangue de Nova York e o Catch Me If You Can. Então, assim, são três atuações, né? São três personagens completamente diferentes, né? Que você vê toda a genialidade dele. Marcelinho, vamos para a próxima.
Vamos para a próxima. É, eu só quero falar o seguinte, eu adoro o Plenamente Se For Capaz. Eu vi, acho que duas vezes no cinema o filme. Acho muito bom, acho um filmaço.
Mas eu também
adoro, ele tá foda. Eu tinha que tentar, verdade. Né? Então, ó, já temos a classificação de Plenamente Se For Capaz pra semifinal. Próximos filmes desafiantes. É, o filme que ficou em segundo lugar na nossa estatística, Django Livre. Filme de 2012, do Quentin Tarantino. E o filme que ficou em sétimo no nosso ranking, O Aviador, o filme de 2004. No Django Livre, ele vive o Calvin Candy. E no Aviador, ele vive uma lenda americana, que é o Howard Hughes, milionário americano. Vamos começar agora pelo Marcelo Perello. Um minuto, Maguinho.
Então, gente, é disputa complicada também, são duas belas atuações, mas eu vou adotar um critério que vocês vão entender um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o Django. Eu adoro esse filme, como eu já falei no cast dos Oito Odiados. O Tarantino nunca me entregou uma obra ruim, e no Django tem tudo que a gente gosta dele. Né, mais uma vez, eu aponto uma puta atuação do Leonardo DiCaprio. Ele exerce um tom sarcástico absurdo, né, mas, como eu te falei, adotando um critério, ele não é o protagonista do filme. E em contrapartida, no Aviador, que mais uma incursão dele com o Martin Scorsese, é um drama, como o Marcelo falou, um drama biográfico do bilionário precoce Howard Hughes. E como ele tá genial, cara, totalmente imersivo no personagem, mais uma vez sendo o protagonista do filme. E é uma ótima... É uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco dos bastidores da indústria do cinema, como ele ajudou as carreiras,
Marcelo.
Como Jean Harlow, Catherine Hepburn.
Sinal, não?
Marcelo, não, foi, cara? Foi um tempão já.
Ava Gardner, enfim, meu voto é pro Aviador.
Realmente. Tu falou mais do debatado do que...
Eu voto para o Aviador.
Muito bem. Eu vou agora, tá, Renatão? Pra mudar as ordens.
Vai lá.
Bom, pra mim, essa briga não tem nem disputa, porque eu não gosto do Django Livre. Pra mim, dos 8 filmes que estão aqui, esse é a pior atuação do DiCaprio. Eu não gosto, aliás, do DiCaprio fazendo vilão. Toda vez que ele faz um vilão, eu acho ele forçado. Eu acho que ele grita demais no Django Livre. O Aviador é um filme extraordinário, uma atuação... O trabalho dele com o Martin Scorsese nesse filme é talvez um dos melhores que ele tenha com o Martin Scorsese. A maneira que ele surta no filme, a maneira que ele fala sozinho, ele tem várias cenas dele sozinho, atuando entre ele e o público só. É extraordinário. Eu não consigo esquecer daquela cena do The Way of the Future. Sabe, a maneira que ele vai surtando aos poucos. Muito boa atuação, pontual, completamente diferente do que ele fez no Django Livre. Pra mim, não tem nem discussão aí.
Renatão, 2-0, hein, Renatão?
Renatão,
cara, tá... super esperado o voto do Marcelinho.
Tarefa de... Ah, porra!
Não, eu sabia também.
Django Livre, cara. Nossa, pra mim é um dos piores filmes do Tarantino.
Não.
Não, calma, vamos lá. Um minuto, Renatão, pra dizer que a gente tá enganado. Valendo.
Cara, é simples. Eu discordo de todas as questões que foram levantadas em relação ao voto, a atuação dele no Django. Eu acho que ele tá marcante. O filme não é dele, mas ele rouba a cena. Todas as cenas que ele tá, ele engole todo mundo que tá lá. Acho que ele não recebeu uma indicação ótima, que era merecida. Eu acho que toda a parte caricata dele era necessária. Dito isso, eu acho que é impossível não votar no Aviador. É um dos melhores papéis dele. Ele tá intenso como sempre. E, cara, é o melhor trabalho dele com o Scorsese. Eu não posso duvidar disso.
Então você concordou com a gente?
Concordo, mas eu quero defender o Django.
Bom, primeiro filme unânime, né?
3-0.
O Aviador, filme de 2004, de Martin Scorsese. Primeiro filme do Scorsese a entrar na nossa lista, né? Nós falamos já 4 filmes do DiCaprio, esse foi o primeiro. Só deixando claro que esse não foi o primeiro filme que ele fez com o Scorsese, que ele fez o Gangue de Nova York, como o Renatão lembrou, que foi 2 anos
antes. Que também é espetacular.
É, de 2002. Aliás, eu revi domingo, Gangues de Nova York. Muito boa a atuação dele, realmente. Muito bem, mas não, ali... Mas,
cara, Danny DeLewis, ele...
Cara, o que é o Danny DeLewis nesse filme? O que é o Danny DeLewis nesse filme?
Enfim. Não, concordo com vocês. É um filme genial.
O filme não é perfeito,
mas o DiCaprio, com a parceria com o Scorsese, eu acho que é a parceria certeira. Os dois mostraram isso já ao longo dos seus filmes.
Uhum. Vamos pro próximo desafio?
Vambora.
O classificado da vez foi o Aviador. Vai fazer semifinal com Prenda-me se for capaz.
Ih, rapaz, o negócio tá ficando bom, hein?
Do outro lado da chave, nós temos mais 2 filmes em 8º lugar. Em 8º, lá no finalzinho da nossa lista. O filme que classificou foi O Lobo de Wall Street. Filme de 2013, de Martin Scorsese, onde o DiCaprio vive outro personagem real, que foi o Jordan Belfort. E, em 4º lugar, foi um dos maiores sucessos do cinema naquele ano, A Origem, de Christopher Nolan, onde ele vive Cobb. 2 filmes completamente diferentes um do outro, onde ele vive personagens completamente diferentes, certo?
É aí que reside a genialidade dele. É aí que você consegue ver o puta ator que ele é, cara.
Aí que fica a dúvida. Eu vou começar dessa vez, porque ainda não comecei, certo?
Já sei seu voto, tá?
Já sabe?
Já sei.
Que, bom, enfim, vamos ver.
Vamos lá.
Olha as surpresas, hein? Valendo. Olha, eu adoro A Origem, sou muito fã do Christopher Nolan, mas eu não teria como não votar no Lobo de Wall Street, pra surpresa do Mike. O Lobo de Wall Street é uma das melhores atuações de DiCaprio. Ele era o meu favorito naquele ano, foi indicado. Eu tava torcendo demais pra ele ganhar, porque eu acho que ele tá muito bem naquele papel. Eu vi algumas entrevistas do Jordan Belfort e ele lembra o Jordan Belfort naquele papel. Ele consegue fazer bem aquele cara quando ele tá nos extremos, surtado, ou quando ele toma os Quaaludes e ele tá no chão, que é a cena que todo mundo lembra. E ele consegue fazer bem os momentos mais dramáticos também do filme. Esse filme, ele mescla comédia com drama muito bem. Uma atuação impecável, na minha opinião. Esse é, pra mim, um top 3 dos trabalhos que eu já vi do Leonardo DiCaprio. Sem dúvida nenhuma. Senhor Renato Maciel, é sua vez agora. Está pronto?
Vambora.
Valendo.
Cara, A Origem é um filme marcante, é um filme interessante, mas que a atuação dele tá longe de ser o ponto alto. É diferente do Lobo de Wall Street, onde ele destrói... É, onde você vê toda a construção dele no início do filme, ele é um cara inocente, é um cara despreparado para aquilo tudo, e ele vai se tornando aquele monstro, aquela máquina que é o Jordan Belfort. Ele tem tons dramáticos, tons de comédia como você não viu o DiCaprio fazer. Acho que nunca, nem no Presente Se For Capaz, ele esboça tanto esse lado dele de humor. Um dos meus filmes favoritos de Scorsese, acho que já perdi a conta quantas vezes eu vi esse filme. E ele mostra todas as facetas dele de ator ali, até por causa da construção do Jordan Belfort, que é muito bem feita no filme durante um todo.
Volta do Renatão foi pro Lobo de Wall Street, 2-0. Maguinho tem a chance de tornar o filme unânime ou escolher a origem e tentar convencer a gente depois de trocar o voto. Tá pronto, Maguinho?
Vamos lá.
Valendo.
Enfim, sobre a origem, eu concordo. Eu adoro esse filme, adoro o Nolan, né? Mas eu acho que, assim, é um filme onde a história fala muito mais do que as atuações. E concordo que ele, enfim, é mais um ali naquela montanha russa de emoções. Diferente do Lobo de Wall Street, que é mais uma parceria genial com Martin Scorsese, onde ele interpreta um cara que vive a vida até as últimas consequências. Se você quer saber, assim, tudo o que DiCaprio fez na vida e o transformou como um puta ator, tá ali. Drama, sarcástico, comédia. Um papel 100% dele, imersivo. Então, assim, desculpa, mas mais uma goleada, 3-0, o Lobo de Wall Street.
Muito bem, então...
Scorsese com força.
Mais uma unanimidade, o Lobo de Wall Street, filme de 2013. Só deixando claro, assim, a origem é um excelente filme, ele tá muito bem no filme também.
Sim,
mas
sim,
a carga dramática do filme não é o forte, né?
Verdade.
Tem um ponto interessante, que é aquela cena que ele com a Marion Cotillard, que eles estão...
Na janela, tá?
Na janela, tá. Aquela cena ali é muito legal, é um ótimo trabalho dos dois, ela também é uma excelente atriz, mas o filme não é marcante pelo seu trabalho de atores, né, então...
Muito bem. Nossa última rodada dessa fase envolve mais dois filmes, disputando mais uma vaga para a semifinal. Estamos falando, obviamente, de O Regresso... Filme de 2015, que aqui estreou em 2016. Filme que deu ao Leonardo DiCaprio o Oscar de melhor ator, onde ele vive o Hugh Glass. É um filme do Alejandro González Iñárritu. E ele vai disputar com o filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 2007, que foi Os Infiltrados, onde ele vive o Billy Costigan, que é um filme também do Martin Scorsese. Até agora, o Martin Scorsese, todos os filmes que ele plantou, ele levou unânime. O Aviador e o Lobo de Wall Street.
Eu
a briga é boa agora, hein? Então nós temos de um lado O Regresso, o filme de 2015, e do outro Os Infiltrados, os dois vencedores de Oscar, filme de 2006. Estão prontos? Renatão, volta você a iniciar. Tá pronto?
Inseguro, mas vamos lá.
Valendo.
Cara, essa é uma das mais difíceis, porque quando a gente começa a falar da disputa, é difícil separar qual é a melhor atuação e qual é o melhor filme, entendeu? Eu acho que num geral, o DiCaprio mostra mais, por mais que eu não acho que seja a melhor atuação dele, eu acho que ele mostra um trabalho mais intenso, eu acho que toda a dedicação dele, toda aquilo que ele passa, principalmente no segundo ato do filme, que é onde ele brilha, O Regresso mostra tudo aquilo. É uma atuação premiada pelo Oscar, então eu acho que ali a gente consegue ver até onde ele vai para conseguir essa estatueta. Peace, I'm out.
Primeiro voto para O Regresso. Eu acho que não precisa nem fazer o minuto do Maguinho, né? Tá pronto, Maguinho?
Vamos lá.
O Regresso ou Os Infiltrados em um minuto, valendo.
Bom, enfim, Os Infiltrados é um excelente filme, tá? Mas adotando o meu critério de protagonismo, Os Infiltrados, ele divide a cena com Jack Nicholson, Matt Damon. Então, assim, é um puta filme, porém, ele divide a cena com vários atores fantásticos também. Diferentemente do DiCaprio, atuação que o premiou como Oscar, uma atuação corporal que é tão ou mais difícil do que você decorar diálogos gigantescos, entendeu? Ele consegue passar pro espectador angústia, sofrimento. Então, assim, não tem nem o que falar em matéria de atuação. Voltando, que Os Infiltrados é um puta ator, é um puta filme, mas não tem como não dar pro Regresso 2-0.
Muito bem. Dois votos para O Regresso. Eu posso transformar O Regresso em unânime ou eu posso simplesmente deixar essa disputa um pouquinho mais apetitosa. Um minuto. Eu acho que o trabalho dele no, como Billy Corsigan é quase sempre perfeito. É difícil ver a atuação dele naquele filme, porque, como o Maguinho falou, ele divide com vários outros excelentes atores. Só que, assim, talvez seja o filme dele que eu mais vi, Os Infiltrados. Também é um filme que eu vi duas vezes no cinema. É perfeito a atuação dele ali. Ele, a maneira que ele vai surtando ao longo desse filme, o desfecho do papel dele acontece no cinema, e o cinema inteiro vem abaixo quando aquilo acontece. É perfeito porque você acredita naquele personagem, você acredita que ele vai realmente conseguir o que ele quer, um personagem sofrido muito. Eu entendo muito que O Regresso é um filmaço, muito bom, é umas grandes atuações dele. Não é a melhor atuação pra mim. Eu votaria no Regresso, acho que O Regresso é melhor do que Os Infiltrados em questão de atuação, mas eu vou votar nos Infiltrados pela honra. Olha só, só deixando claro o seguinte, meu voto foi pros Infiltrados, mas eu não vou nem tentar mudar a opinião de vocês, porque eu achei essa disputa muito... é uma pena, porque Os Infiltrados, se ele fosse com o Django, por exemplo, ele passava.
Concordo com você, concordo.
Cara, aí que é foda, porque, tipo assim, por mais que o Regresso seja muito bonito e tudo mais, eu acho que Os Infiltrados é o melhor filme do que O Regresso.
E
eu
também acho, também acho.
Se você chegasse e fosse falar assim, ah, vou fazer aqui uma réplica, eu ia falar, por favor, fala, eu quero ouvir mais. Tenta me convencer, porque eu só não voto nele nos Infiltrados, porque eu acho que exatamente por isso. É tão dividida a atenção naquele filme, sabe? Tá todo mundo tão bem naquele
exatamente,
filme.
Exatamente, exatamente.
Gente, o Mark Wahlberg, tá falando de um filme que o Mark Wahlberg tá atuando
e
bem.
E foi indicado, e tá muito bem. Não, eu não falei.
O Marcos Corsese consegue colocar quatro atores, assim, com uma... Assim,
não, mas, ó, o...
Não, os quatro...
Todos esses que você falou, mas assim...
O Martin tá foda.
Eu adoro a atuação do Martin nesse filme. Eu adoro a atuação da Vera Farmiga nesse filme. Adoro. Ray Winston, né?
Ray Winston.
Cara, que ele faz o Sexy Beast também. Esse cara nesse filme, ele tá muito bem, muito bem. Ele faz o French. Cara, as melhores cenas do filme são o Jack Nicholson com o Ray Winston. E quando o DiCaprio entra no trio, fica melhor ainda. Esse filme é muito bom.
É muito bom, cara. Muito bom. Por isso que eu fiquei assim, cara, sério, é difícil.
É muito complicado, muito complicado.
Eu não consigo ver no, aquele ali necessário nele pra votar, porque eu acho que ele...
Não, mas ó, Renatão, eu tenho certeza que você não mudaria o teu voto. E eu não conseguiria tirar o Regresso dessa disputa, porque realmente é merecido. É merecido demais, ele tá muito bem.
É, mas eu fiquei tentado.
Eu só votei... É o que nem vocês falaram, é o gol de honra. É o pra não sair do zero.
É, eu acho que foi o mais sofrido esse.
Foi.
Eu acho que pelo filme que é, pela disputa que é, esse golzinho de honra foi muito bom.
Agora, eu não mencionei quando eu apresentei os filmes, mas Os Infiltrados é o primeiro filme no nosso ranking. O ranking que foi feito de acordo com a opinião de muitas pessoas. Os Infiltrados, que ficou de fora, é o número 1 do ranking. E o Regresso é o número 6. Agora, eu só queria deixar claro também que é o seguinte. No nosso ranking, né, dos 8 filmes, o primeiro e o segundo colocados já foram pra casa, que é Os Infiltrados e o Django Livre. E o quarto e o quinto, filmes que estavam lá em cima, hein, também foram pra casa, que é A Origem e o Gilbert Grape.
É, o oitavo, siga em frente.
Vocês verem como é difícil fazer uma lista também,
você
né?
Você acha que é fácil você organizar um rank desses outros filmes dele? Não é tão fácil não, cara. Fica, não. Você fica tentado a mudar o voto em várias ocasiões.
Vamos pra semifinal então, gente?
Bora.
Valendo uma vaga na final, hein?
Ô, rapaz.
A disputa agora é Prenda-me se for capaz, de Steven Spielberg, ou Aviador, de Martin Scorsese. Maguinho, tá pronto?
Vamos lá.
Prenda-me se for capaz, ou Aviador, em um minuto, valendo.
Bom, então, novamente esses dois filmes agora nas semifinais, vou tentar ser um pouco mais breve porque a gente já falou um pouco de cada um. Cara, são duas atuações geniais, onde ele faz personagens reais, isso é muito marcante na filmografia do DiCaprio. Falando sobre os dois filmes, o meu voto, não tô aqui tentado, mas eu vou para o Aviador. Para o Aviador porque é um filme que eu não conhecia a história desses bastidores de Hollywood. Então, assim, é um filme onde ele enlouquece, ele vai à beira da loucura em vários momentos, entendeu? No Prenda-me se for capaz, ele tá mais solto, tá mais leve, né? Tá amparado por duas pessoas fantásticas, que é o Spielberg e mais o Tom Hanks. O Aviador, o filme é dele 100%, então meu voto vai para o Aviador.
Tudo bem? Primeiro voto para o Aviador, de Martin Scorsese. Agora sou eu, né, Renato?
É isso aí.
Um minuto. Valendo um minuto. Eu não votei no Prenda-me se for capaz. Eu votei no Gilbert Grape. Então, pra mim, não tem dúvida. É o Aviador. Como eu falei, eu gosto muito do Gangue de Nova York, mas a melhor atuação do, do DiCaprio com o Scorsese, pra mim, a grande atuação do DiCaprio veio no Aviador. Acho que ele, vivendo um personagem real muito conhecido do povo americano, foi um desafio pra ele, mas ali ele começa a ficar maduro como ator. Ele brigou muito com o Scorsese nos bastidores do Gangs of de Nova York. E o Scorsese trazer ele pra esse filme, né? Pra ele liderar esse filme, que era um filme importante. Muito se falou que o Scorsese ia ganhar o Oscar por esse filme, como melhor diretor. Foi uma confiança muito grande. E eu acho que o DiCaprio pegou isso e colocou tudo no personagem. Ele investiu muito em pesquisar sobre o personagem. Ele tá muito bem. Convence como um cara mais velho. O Aviador, segundo voto. Renatão, tá pronto?
Vamos lá.
Só recapitulando, 2 votos para o Aviador, nenhum voto para Apenas Se For Capaz. O Renatão tem a chance aí de transformar o Aviador, que já ficou unânime, né? Na briga com o Django. Então, Renatão, 1 minuto para você, valendo.
Bom, seguindo minha linha no meu voto no Apenas Se For Capaz, eu acho que ele ali começou a mostrar o amadurecimento dele como ator. E conforme eu mesmo mencionei, depois daquilo ali, ele mostrou o que ele tinha, né? Ele mostrou que veio e o que foi necessário para ele fazer futuros filmes como Gangue de Nova York e o próprio Aviador que eu mencionei. E é impossível votar contra. Eu fiquei, assim, embasbacado com a história do Howard Hughes. Eu não conhecia, fui conhecer mais para aquele filme. Ele se transformou no personagem e eu fiquei tão interessado que eu cheguei a comprar o DVD do Hell's Angels logo depois que eu vi o Aviador. Eu fiquei tão curioso pra ver o filme que eu fui procurar, eu tenho o DVD do filme, de tanto que eu fiquei interessado nessa história. Então é possível não dar o voto pro DiCaprio no Aviador.
Então, mais uma vez, unânime, vai chegar bem pra essa final, hein? O Aviador, filme que tava em 7º no nosso ranking, filme de Martin Scorsese, vai pra final. Vamos para o outro lado. O outro lado tá bom, hein? O outro lado nós temos O Regresso, filme de 2015, que ele ganhou o Oscar de melhor ator, e O Lobo de Wall Street, filme que ele fez antes, é o filme de 2013, e ele vive Jordan Belfort. Complicada essa briga agora, hein, gente?
Porra, essa foda.
Nossa, essa eu tô aqui me coçando pra saber o que vou fazer, meu Deus.
Muito bem, mas quem vai iniciar sou eu, então vamos ver o que sai daí. Valendo. Eu imagino que o Regresso vai chegar forte pra essa final, mas pra essa semifinal, mas eu digo o seguinte: eu continuo com O Lobo de Wall Street. Acho que como filme, é um filme melhor. E é um filme melhor por causa do DiCaprio. O DiCaprio, ele praticamente tá em todas as cenas do filme, que não é o caso do Regresso. Ele, como o Renato falou, e é muito bom citar de novo, ele passa por momentos diferentes no filme. Ele se mostra imaturo, depois muito maduro. Ele passa por várias fases, né? De até questão de idade no filme. Tem momentos nesse filme, tem cenas nesse filme que eu nunca vou esquecer por causa do DiCaprio. Pela atuação, pela maneira que ele começa a cena e termina a cena nesse filme. É absolutamente brilhante o trabalho dele nesse filme. Ele carrega o filme, ele é o Lobo de Wall Street. Gosto muito do Regresso, mas vou ter que votar contra de novo. Certo? Primeiro voto, então, Lobo de Wall Street. Vou pedir agora pro Renato Maciel dar a sequência. Valendo.
Cara, eu já vou começar simples e direto. O Marcelinho, na introdução, disse que vai ser o filme que ele ganhou o Oscar contra o filme que ele foi indicado anteriormente. E eu acho que era o filme que ele merecia ganhar anteriormente. O trabalho dele tá incrível como o Jordan Belfort. Ele mostra um trabalho corporal, ele tem diálogos no filme, coisa que ele mal tem no Regresso. Então você vê todo o trabalho dele por completo ali. Ele tem nuances de comédia, tem nuances de drama. Então você vê um alcance maior na atuação dele no Lobo de Wall Street do que você vê no Regresso. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai lembrar do Lobo de Wall Street como um puta trabalho do DiCaprio, aquela cena, aquele momento. E a gente vai lembrar do Regresso como o filme que ele ganhou o Oscar. E só.
Rapaz, hein? Olha, eu vou te falar, se eu tivesse votado no Regresso, se você tivesse falado isso na sua réplica, você me convencia.
Obrigado, cara.
Maguinho, tá pronto? Pra você, eu acho que tá sendo uma disputa interna muito forte, né, cara?
Eu tô aqui chorando por dentro.
Valendo, 1 minuto.
Então, gente, eu, nas minhas anotações antes, eu vou seguir o que eu pensei, né? Acho o Regresso absolutamente genial, tudo que ele me proporcionou como filme. Mas, cara, O Lobo de Wall Street, o DiCaprio é 100% tudo que vocês falaram e mais alguma coisa. É visceral, é corporal, é dramático, é histérico, é comédia, É um filme de 180 minutos, que é DiCaprio 100%. É uma atuação genial em todos os sentidos. Ele comanda o filme inteiro. E é com muito pesar que eu deixo o Regresso um pouquinho de lado e coloco para essa final o Lobo de Wall Street.
Deve ter sido muito difícil votar contra
consegui,
o Regresso.
Consegui. Cara,
caraca, eu fiquei surpreso.
Falar... Não assim, não é que fala uma coisa ruim, mas eu consigo deixar o Regresso sem ser o ápice em todas as minhas colocações.
Muito bem, imagina isso.
Que surpresa.
Renato, me explica o seguinte, nós temos uma final com O Aviador, filme que estava em sétimo na lista, e o filme que estava em oitavo, Lobo de Wall Street. Ambos os filmes foram unânimes nas duas votações
que
tiveram.
Verdade.
Ambos ainda não tiveram voto contrário.
Ah, cara, é porque nas médias dos sites, né, do IMDb e do Rotten Tomatoes, é dividido por crítica e público. Então, por exemplo, Lobo de Wall Street é um filme que não agrada tanta
dividiu
gente.
Dividiu muito, né? O Aviador
muito
também dividiu muito.
O Aviador, então...
Dividiu muito o público, saindo, o Aviador. Né? Tem gente
dividiu
que não gosta.
Ainda mais.
É, o Aviador dividiu muito o público, mas o Lobo de Wall Street dividiu o público num sentido... Por exemplo, muito americano ficou ofendido com a figura do Jordan Belfort, então...
Acharam que o Scorsese transformou ele em herói no filme?
É, então são filmes polêmicos, sabe? Eu acho que isso justifica a colocação deles ali.
Muito bem. Pelo resultado, não é a nossa opinião. Lobo de Wall Street, O Aviador, vocês concordam antes da gente começar a votar? São dois dos melhores trabalhos do Leonardo DiCaprio como ator?
Eu vou ser sincero, assim, depois eu até mostro pra vocês. Nas minhas anotações, nessa disputa, a final, na minha opinião, ela seria realmente O Aviador e O Lobo de Wall Street.
Olha, a final, pra mim, a gente acabou de votar a final, O Regresso e O Lobo de Wall Street.
Nós aqui estamos analisando atuações, entendeu? Todos os times são muito bons em vários sentidos. Enfim, eu acho que essa final é muito justa e, na minha concepção, é a final que eu já tinha previamente imaginado.
Realmente, Maguinho, são 7 grandes atuações e o Django Livre. Enfim.
Excelente, excelente inserção.
Vamos à final, então, a grande finalíssima. Nessa final nós vamos dar 2 minutos, tá, gente? 2 minutos para poder elaborar entre O Aviador e O Lobo de Wall Street. 2 filmes de Martin Scorsese. Estão prontos?
Vamos lá.
Vamos começar com o Maguinho. Valendo.
Então, galera, como eu falei anteriormente, é a final que eu tinha previamente imaginado. E aí a gente consegue apontar algumas características de Mr. DiCaprio. É sempre amparado com um diretor genial, que é o Martin Scorsese, nesses 2 filmes. Um pouquinho da duração do filme, são 2 filmes acima de 2 horas e 20. São filmes genuinamente com histórias americanas, né, que o povo americano vivenciou, viveu. 2 atuações absolutamente geniais. E, na minha opinião, muito parecidas, né, interpretando personagens que já existem. E nos extremos, são atuações muito extremistas, né, passando pelo drama, comédia, histeria, amparados por elencos de apoio que dão esse suporte para o seu protagonismo. Mas eu vou votar, na minha opinião, com o meu coração. São 2 atuações geniais, mas na minha concepção, a melhor atuação desse genial ator é o Lobo de Wall Street.
Então, beleza. Então, primeiro voto, na final, o Lobo de Wall Street. Vamos lá. Será que vai ser unânime essa final agora, hein?
Não sei, cara, tô ficando com medo.
Tá ficando com medo, olha. As pessoas tão ficando nervosas com esse negócio.
Eu tô nervoso, tô ansioso.
Não, eu também. Falei aqui com pesar em várias situações.
Vamos lá, então, ó. 2 minutos pra mim, valendo. Ó, tô pesando em vários critérios aqui, tá? Primeiro, qual filme que eu gosto mais? O Aviador ou o Lobo de Wall Street? Nesse caso, seria o Lobo de Wall Street. Acho que é um filme de 3 horas, mas... Por mais que eu ame todo o aspecto do cinema, todo o aspecto da vida do Howard Hughes, que era um cara que eu já tinha ouvido falar até antes do filme, conhecia o Scarface, enfim, alguns trabalhos que ele tinha feito já como diretor. Eu fui ver o filme na estreia dele lá nos Estados Unidos, estava viajando, fui ver lá, fiz questão de, né, comprar logo de manhã, sair do hotel, ir lá comprar. Fiquei na fila esperando muito pelo filme, amei o filme, achava que era o filme do ano quando ele estreou. Lobo de Wall Street, pra mim, é tudo isso que eu falei e um pouco mais. Só que eu tava pensando assim, o Oscar, o DiCaprio já tem. O que a gente tá entregando aqui é um Oscar moral. É um prêmio moral pro ator. Eu fiquei pensando em qual dos 2 filmes eu conseguiria ver outro ator fazendo aquele personagem. E a razão que eu... A conclusão que eu cheguei é que nenhum dos 2. O DiCaprio tá tão bem nesse filme que é difícil você ver outro ator fazendo aquele personagem. Só que o filme que mais me marcou, onde eu realmente esqueci que era o DiCaprio, realmente esqueci, foi o Lobo de Wall Street. por incrível que pareça, no Aviador ele tá até fisicamente um pouco diferente, mas o Lobo de Wall Street é uma coisa estupenda. É, realmente não tem explicação. Então, o meu Oscar moral, o Oscar que eu acho que ele deveria ter na prateleira dele, é pelo Lobo de Wall Street. Dois votos para o Lobo de Wall Street. Renatão, você tem uma missão complicada agora, hein?
Agora tá difícil, né?
Ou muda a nossa cabeça, ou deixa o Lobo de Wall Street pela terceira vez unânime nessa votação. Tá pronto?
Tô pronto.
2 minutos, valendo.
Bom, eu acompanho o trabalho de DiCaprio há muito tempo. E eu sou muito fã dele e fico constantemente embasbacado com cada trabalho que ele faz. Eu gosto de onde ele chega como ator, aonde ele leva a gente dentro da história, porque ele sempre é o protagonista, então ele sempre é aquele cara que a gente vai acompanhar. E um dos motivos que faz ele ser esse ator com apelo do público é porque ele é agradável, a gente gosta de acompanhar ele. E o que faz você pensar o quão ele é bom é exatamente nessa questão do Lobo de Wall Street. Porque como ele consegue fazer um cara tão escroto, uma pessoa ruim, e você ainda gostar dele, e você ainda torcer por ele, e você ainda querer acompanhar a trajetória dele. É, eu acho que ali ele mostra todo o lado dele, carismático, dramático, divertido, ele é intenso. Eu acho que ele é um cara que a gente já viu fazendo muita coisa, a gente comentou aqui no cast sobre a versatilidade dele, mas é difícil você ver ele fazendo humor, e eu acho que ele entrega diálogo de humor naquele filme como poucos atores dramáticos entregam, sabe? É difícil, é natural, e ele faz isso com o corpo e nos diálogos, sabe? Então, você vê toda a transformação do personagem durante o filme. Todos esses pontos, você também consegue encontrar coisas assim no Aviador, sabe? Toda a transformação dele, ele embarcando naqueles problemas do Howard Hughes, é um peso muito forte. Mas eu concordo com uma coisa que o Marcelinho falou também. Ele merece ganhar, ele é muito bom, é tudo isso. Mas você tira o Oscar dele, porque você vai olhar aquela pessoa e falar assim: você não diria que aquela pessoa é melhor aquele ano? Você não diria que o Jamie Foxx foi melhor como Ray do que ele no Aviador? Mas, cara, o Matt McConaughey, melhor do que ele no Lobo de Wall Street, é questionável. Eu acho que o trabalho dele no Clube de Compras Dallas é excelente, mas é aquilo que eu falei do Regresso anteriormente. Vai ficar esquecido com o tempo. O trabalho dele do Lobo de Wall Street vai ficar pra sempre.
Muito bem, Renatão. Então, por unanimidade, pela terceira vez, o Lobo de Wall Street, o filme que estava em oitavo, em último na nossa lista, é, segundo o Hats Clash, o melhor... A melhor atuação do Leonardo DiCaprio como ator. É isso mesmo, gente? A gente fez justiça hoje?
Porra, eu lavei minha alma, cara. Porque ele não ganhou do Oscar, tá ganhando aqui hoje. Eu tô batendo no meu peito. Junto com ele e com o Matt McConaughey.
Maguinho.
Não, concordo também. Eu acho que a gente conseguiu. Eu espero que o cara ouvinte mande pra gente opiniões contrárias. Mas eu acho que assim, eu acho que ficou claro também o nosso desejo dele ter ganho com o Lone Wall Street. Concordo com o que o Renatão falou, que a atuação do Matt McConaughey é espetacular, mas eu acho que ele poderia ter ganho também com o Lone Wall Street. Eu tô chorando aqui, cara. Tô aqui emocionadíssimo.
Eu acho que eu exorcizei o mal que eu tinha aqui, porque eu tinha essa dúvida. Qual filme que eu preferia mais? Hoje agora eu sei. Nessa panela de pressão que é o Hats Clash.
Verdade.
Descobri.
Coloca contra a parede, quer dizer, contra as cordas.
Foi muito difícil votar.
Tipo, vários momentos você questiona a si mesmo, sabe?
Volto a dizer, pra mim, a pior foi o Regresso e os Infiltrados, que foi difícil. Foi difícil.
Não, por duas categorias eu fiquei falando, acho que no subconsciente assim, cara, será que eu tô falando certo?
Tô votando errado, pois
mesmo?
É.
Será que é isso que eu tô pensando? Enfim, nessa final também, cara, não vou te dizer que não foi fácil não, entendeu?
Pois é, só deixando claro assim, o Lobo de Wall Street não ganhou nenhum Oscar, foi indicado a 5, não ganhou nenhum. Mas o DiCaprio ganhou um Globo de Ouro, né, naquele ano, 2014, pelo papel dele como melhor ator de comédia ou musical, pelo papel dele como Jordan Belfort no Lobo de Wall Street. Que às vezes é um prêmio que fica esquecido, né?
É.
Se vocês estão escutando a gente, vocês discordam da gente, vocês acham que foi um outro filme, ou se faltou dizer alguma coisa, né, se vocês concordam com a gente sobre isso, se querem acrescentar alguma coisa, por favor, mandem um e-mail, mandem uma mensagem no Twitter, no Facebook, ou no nosso site, ratosdecinema.com, e, por favor, deem a sua opinião.
Também, né? Surgiram temas também, gente. Qual o próximo ator que vocês querem ver, o próximo atriz, o próximo diretor, um filme, um gênero... tudo dá pra gente tirar e fazer um Ratos Clash bem, bem legal pra vocês.
Esse programa é você que faz, literalmente. Não é o Você Decide, mas é você que faz. Antes só da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma recomendação. Então eu vou começar com o Renatão. Renatão Maciel, por favor, uma indicação pros nossos ouvintes.
Cara, a minha recomendação é um mockumentary chamado What We Do in the Shadows. Ele é da Nova Zelândia, foi lançado em 2014. Ele chegou a ter um burburinho lá fora, bastante nos Estados Unidos. Acho que não chegou a ter lançamento oficial aqui no Brasil, se eu não me engano.
Não saiu no cinema, não.
Não atingiu as pessoas aqui, mas, cara, ele é muito divertido. Como o nome diz, é um documentário falso, mostrando a vida de três vampiros, né? Na verdade, quatro, nos tempos atuais, né? Eles são vampiros, então eles mantêm aquele linguajar, aquela mentalidade, aquele vestimento da Idade Média, mas eles tentam sempre se atualizar, é como se fosse uma crise da meia-idade dos vampiros, sabe? E tem a relação deles com outros seres. Cara, é incrivelmente divertido, é uma grande surpresa. Ele é dirigido e escrito pelo Jermaine Clement, que fez o MIB3, ele tem um trabalho de stand-up comedy também, que é bem interessante. E pelo Taika Waititi, que vai dirigir o Thor 3 agora, o Thor Ragnarok. Então é um cara que a Marvel tá vendo pra investir, viu? E um talento nele. E vai acrescentar elementos de comédia no universo Thor, que é o que a Marvel tá querendo fazer agora.
Muito bom. Eu vi esse filme, eu passei mal de rir com esse filme. Achei muito interessante. Bom, o filme que eu queria indicar é um filme que foi indicado ao Oscar desse ano, que se chama, é um documentário também, que se chama Cartel Land. O filme que já está disponível na Netflix. É um documentário sobre dois mundos muito próximos. É um lado da fronteira nos Estados Unidos. Ele conta a história de um homem, nos seus 50 anos de idade mais ou menos, que ele se arma para poder defender a cidade dele, né, do cartel. O filme conta também o lado de lá, do México. Uma pequena cidade do México, onde um médico lidera um grupo de paramilitares contra o cartel. São resultados completamente diferentes, o resultado que acontece nos Estados Unidos e o resultado que acontece no México. É um filme extremamente interessante pelo ponto de vista político, como a política americana, o governo americano aborda essa situação que acontece na fronteira dele, do lado dele da fronteira, né? Um americano atirando em pessoas ali. Como o governo mexicano vê esse ponto de vista, as pessoas se armarem e tomarem a justiça pelas próprias mãos. O final desse filme é surpreendente, absolutamente surpreendente. A cena que abre o filme, ela praticamente repete no final do filme e você vê essa cena de uma maneira completamente diferente. É chocante. Pra mim, foi um dos melhores filmes que eu vi agora nesse começo de ano. Absurdo. Tá disponível na Netflix, como eu falei. Muito fácil de ver. É um filme curto. Aí me mereceu levar o Oscar de documentário, mas não deixem de ver esse filme. É um filme que vai te fazer pensar na situação atual do Brasil, situação política complicada que a gente vive. Fica a dica aí, Cartel Land é o nome do filme. Então, Maguinho, sua recomendação, por favor.
Bom, galera, eu vou fazer uma indicação de um filme que eu tava em casa ontem. E eu vi, e eu acho que é muito, pra gente que ama cinema, vocês, caro ouvintes, que amam cinema, eu acho que é importante apenas uma constatação do cenário mundial. Tava vendo Transformers, a Era da Extinção, o último filme da franquia do Michael Bay. Como o filme, ele é péssimo. Tirando o primeiro filme, os três filmes depois se reinventam na mesma história, com outros personagens e com novos atores. Basicamente é isso. Só que nesse quarto filme, ele insere a China, que eu acho que é importante a gente atentar o porquê que ele fez isso. É a China salvando praticamente o cinema americano. Foi o único filme de 2014 que ultrapassou $1 bilhão, sendo que, gente, mais de 690 só na China. E aí você passa pro cenário mundial que você consegue já temer Donald Trump, esse louco desvairado. E o que vai ser do nosso cinema, quer dizer, do cinema americano, que está um pouco dependente do cinema chinês, que está consumindo demais, sendo produções coligadas, porque você consegue, porque a China tem uma cláusula que parece que só 10 ou 12 filmes que podem entrar para ser passados lá, porém, se você tiver coprodução chinesa, o filme passa em todas as salas, e é o que aconteceu com o Transformers 4, uma coprodução chinesa. Como o filme é muito ruim, mas acho que vale a reflexão, quem quiser entender um pouco mais do que eu tô falando desse panorama nebuloso, veja aí Transformers 4, A Era da Extinção.
Muito bem. Caralho, eu não sei nem o que comentar.
Nem eu.
Eu nunca vi alguém refletir tanto sobre Transformers 4.
Maguinho e Renato, quero agradecer muito a participação de vocês. Renato, você quer deixar o seu contato para os nossos ouvintes?
Cara, primeiramente foi um prazer ter esse tema divertido com vocês, espero que a gente possa fazer mais vezes. Conto com a participação dos nossos ouvintes para mandarem temas. Quero deixar minhas redes sociais, Facebook e Instagram, / Renan Maciel com 2 L's, quem quiser me procurar por lá, mandar uma mensagem, sugerir um tema, falar que eu botei no filme errado, que eu não sei porra nenhuma. E deixar aqui as minhas páginas do Geekon, que é a minha página de cultura pop, portal Geekon no Facebook, e da Roleplay Produções, que é a minha produtora de eventos nerd e tal. É, quem gosta de League of Legends, a gente tá fazendo o Bar Legends agora, dia 2 de abril, no Calabouço. Então, só dá pra procurar Bar Legends no Facebook pra comprar ingresso antecipado e tudo mais. Mês que vem tem a aguardada estreia da nova temporada de Game of Thrones, onde a gente vai exibir todos os episódios semanalmente no Calabouço. É, drinks especiais, show, brindes, então todo mundo ficando ligado pelo Facebook para receber as novidades de antemão, beleza?
Muito obrigado, Renatão. Maguinho, sua despedida?
Bom, primeiramente, agradecer muito esse tema de hoje. Foi extremamente gratificante falar sobre um ator genial. Agradecer também todas as manifestações de carinho que eu tive com o Bar Calabouço. Todo mundo se solidarizou e eu agradeço de coração mesmo a todo mundo. É, quem quiser bater um papo comigo, só ir na minha rede social, no Facebook, Marcelo Perello. Nas redes sociais do Bar Calabouço, no Instagram, Twitter, como o caro Renatão falou, temos temporadas geniais de Game of Thrones, a sexta inteira, todo domingo, sempre um episódio inédito. E é isso aí, estou aqui sempre que chamarem, estou aqui.
Muito obrigado mais uma vez aos dois. Nosso site, só relembrando, é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem pelo Twitter no @ratos_cast e pelo e-mail ratoscast@gmail.com. É, sugestões, tudo isso, né, que a gente está pedindo para vocês, por favor, mandem. Estamos também no iTunes como Ratoscast. Você encontra a gente também no Facebook Ratos de Cinema. Pode curtir a gente. Eu sou Marcelo Cipreste. Agradeço muito a participação de vocês, estarem nos ouvindo. Para acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, você acessa o meu letterboxd.com/mcprest. Tudo junto. Ratoscast agradece mais uma vez sua companhia, um abraço e câmbio final.
Puta que pariu, que ator fora esse DiCaprio, né?